O combate à poluição é pauta comum em conferências, encontros e acordos envolvendo diversos países ao redor do mundo. Essa luta passa principalmente pelos meios de transporte público e a busca por reduzir as emissões de poluentes. Mas como mensurar isso? Roberto Spaces, fundador da startup Cipópolis e colaborador em pesquisa do NCT, da Internet do Futuro para Cidades Inteligentes, localizada no Instituto de Matemática e Estatística da USP, explica o trabalho feito por sua equipe na análise de dados sobre a quantidade de poluentes emitidos pelos ônibus em São Paulo.
Existe aí um problema grave ambiental, né, nas cidades do mundo. Então, todos os países discutem estratégias para reduzir emissões de poluentes. Tem vários encontros aí, desde a ECO 92, que foi no Rio de Janeiro, até mais recentemente teve COP 21, com definição de metas de emissão dos países. Então, existe um esforço aí de todos os países de reduzir emissões atmosféricas para reduzir os impactos da crise climática, que o pessoal chama hoje em dia já, porque está ficando cada vez mais urgente que os países tomem medidas nesse sentido, e a área de transportes é responsável por 15 a 20% das emissões mundiais, muda um pouco de país para país. No sistema de transporte público, como o governo organiza, o governo cede concessão para as empresas, é uma área que o governo tem uma alavanca maior para fazer essa mudança. Então, vários países estão começando a trocar os veículos do transporte público e estabelecer metas de emissões do transporte público, né, para reduzir as emissões do transporte sobre a qual o governo tem controle. Então, na cidade de São Paulo, é um caso específico onde existem metas ano a ano de redução de emissões para em 20 anos zerarem as emissões de gases de efeito estufa relacionadas ao transporte público. E aí o nosso trabalho é uma plataforma de análise de dados de transporte que calcula em tempo real as emissões que os ônibus estão gerando na cidade de São Paulo para justamente verificar se essas metas de redução estão sendo cumpridas ao longo do tempo.
Spaces explica quais variáveis sua plataforma considera ao analisar os dados e os valores obtidos em tempo real e também se houve alguma alteração por causa da pandemia.
O problema das emissões é justamente esse, né? Porque você não pode só ter como objetivo único a redução das emissões. No limite, se você tirar todos os ônibus da rua, você tem zero emissões relacionadas ao transporte público e você resolveu o problema. Então, sempre que a gente analisa a queda de emissões, a gente tem que olhar também outras variáveis relacionadas às emissões para tentar contextualizar esse valor. A gente consegue ver na nossa ferramenta que teve uma queda brusca de emissões do transporte público, por exemplo, durante a quarentena, contribuindo aí para a redução de emissões na cidade de São Paulo. Você diminuindo o serviço, você reduz emissões, você concentrando ônibus apenas em corredores, você reduz emissões, mas a nossa ferramenta, então, ela também calcula esses outros valores, né? Então, a frota circulando, a velocidade média, porque uma outra forma de se reduzir emissões é aumentar a velocidade média do transporte público. Então, o ônibus, quando anda mais rápido, ele emite menos. A gente também monitora quilômetros percorridos pelos ônibus, porque às vezes você pode manter a frota circulando, mas enxugar as linhas, né? E não ter um atendimento que vá, por exemplo, até as periferias e tal. Então, também é importante saber se as emissões estão caindo, mas se a quilometragem produzida pelos ônibus diariamente também não está caindo junto. Isso indica uma queda na qualidade do serviço. Tem que se perseguir essa queda de emissões, mas mantendo um nível de qualidade do transporte, mantendo a universalidade do transporte a todos os cidadãos.
Ele também comenta sobre como os testes envolvendo a plataforma Transit foram feitos e as estimativas contabilizadas.
Quando a gente primeiro fez uma categorização das condições de operação dos ônibus em 6 cidades do Brasil. Olhamos os fatores que influenciam a emissão de poluentes, então a distância, por exemplo, entre 2 pontos de ônibus, a inclinação da rua, porque em subidas você tem mais emissões do que em descidas. A gente analisou a velocidade média que o ônibus desempenha naquele trecho. A gente analisou a variação da velocidade ao longo do dia, né, para ver se é constante ou se tem períodos de trânsito, engarrafamento. Olhando para as redes dessas 6 cidades, a gente categorizou em 18 tipos de viários diferentes em relação a essas condições que influenciam a emissão. A partir desse estudo, com essa categorização dos 18 tipos de viários, o pessoal do Instituto de Energia e Meio Ambiente levou para um campo de testes, diversos modelos de ônibus, e simularam a operação dos ônibus no campo de teste, com as condições operacionais desses 18 tipos diferentes de viários. Então, eles fizeram diversos testes com diversos veículos e mediram as emissões geradas por esses veículos durante os testes. A partir dessas emissões que foram verificadas na prática, eles construíram modelos matemáticos de estimativa de emissões baseado no modelo do ônibus, no ano de fabricação, tipo de motor, tipo de combustível, velocidade média. E a partir dessas velocidades médias e sabendo qual é o modelo do ônibus, a gente estima as emissões daquele veículo.
Como qualquer tecnologia, a Transit também pode ter alguns problemas durante seu funcionamento, principalmente no acesso à rede de telefonia, o que no final não atrapalha na obtenção de dados.
Para esse trabalho, a gente trata principalmente dos dados de GPS dos ônibus. Então, a frota de ônibus de São Paulo é equipada com um sistema de rastreamento de frota que fornece a posição dos ônibus a cada 40 segundos de todos os ônibus que estão circulando na cidade. Mas o sistema de GPS tem erros. Então, tem lugares em que o ônibus não consegue identificar um satélite de GPS, o sistema de GPS acaba tendo uma leitura errada, uma posição que é incompatível com o trajeto que o ônibus está fazendo. Ou então, também existe o problema de acesso à rede de telefonia, né? Porque esses dados são enviados através da rede 3G de telefonia. Em alguns lugares da cidade, a rede é sobrecarregada e o equipamento não consegue enviar o dado, né? Então, o dado chega com atraso. Então, você interpreta como o ônibus estando em alguma posição que, na verdade, é a posição que ele estava minutos ou horas atrás. Então, são erros que você tem que tratar na hora de interpretar o dado para conseguir estimar a velocidade média dos ônibus e conseguir calcular as emissões que ele está gerando. Então, juntando todos esses dados, você vai ter, em uma hora, sei lá, 20, 30 observações para calcular a velocidade média. Então, mesmo que algumas delas estejam imprecisas, como a tua amostra é muito grande, você consegue calcular uma velocidade média que é bem próxima da realidade que os ônibus que estão passando por aquele viário estão enfrentando. Toda brincadeira aí do Big Data é isso, é você, no volume, compensar as imprecisões de alguns dados pontuais que podem aparecer.
Nós ouvimos Roberto Spaces, fundador da startup Cipópolis e colaborador em pesquisa do NCT da Internet do Futuro para Cidades Inteligentes, localizada no Instituto de Matemática e Estatística da USP. Ele falou sobre o funcionamento da plataforma Transit e como ela analisa os poluentes emitidos pelos ônibus em São Paulo. Anderson Lima, para a Rádio USP.